minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
Demos início ontem sobre a alegria, felicidade, o júbilo do casamento segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia. E nós estamos tendo a contribuição do pastor Jairo Ribeiro, que é da Assembleia de Deus, do Plano Piloto em Brasília, Distrito Federal. A contribuição é dele e nós vamos aqui encerrar essa segunda etapa deste assunto. E nós ontem trouxemos mensagens sobre este assunto e também dados estatísticos sobre o tema. E nós ontem terminamos um ponto e agora vamos o finalzinho do nosso encontro de ontem, deste quadro, foi sobre Hebreus 12, 15. Falamos sobre o perdão, sobre a honra, e nós lemos Hebreus 12, 15. Cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixem de alcançar a graça de Deus. Vigiem para que nenhuma amargura crie raiz entre vocês, pois quando ela brota, causa profunda perturbação, prejudicando muito na sua vida espiritual, principalmente dentro de casa. Tem pessoas que falam de prejuízo espiritual, só pensam em congregação, trabalho. Não, dentro de casa, principalmente. Quando o negócio de casa vai mal, aí há reflexo em todas as outras esferas da sua vida social, trabalho, faculdade, vizinho, congregação, enfim. Sem perdão surgem as mágoas e, é óbvio, ressentimentos, um verdadeiro veneno contra quem? É nós mesmos, a nossa comunhão com Deus, a nossa alegria, o contentamento, a paz pela presença de Deus. Então a mágoa é um ressentimento que Deus diz que nós temos que tirar toda a raiz de amargura. Nós somos seres humanos, ela vem. É desnecessário, é doentio, como ensina as Escrituras. Ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Está em Jó, capítulo 5, versículo 2. Ficar desgostoso é amargurado, e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Você imaginou? Depois leia. Então a mágoa é como atirar em si mesmo, tentando acertar outra pessoa. Simplesmente não funciona. Eu lembro de uma parábola que eu li, não sei nem se está no nosso acervo aqui, que nós tocamos diariamente, em que o Joãozinho, o Zezinho, o Chiquinho, eu não lembro do nome do personagem, é que ele foi ofendido, foi envergonhado pelos seus amigos e chegou em casa brabo, e disse: pai, não quero saber desse menino, não. Com raiva, com tremenda amargura. E o pai, com muita sapiência: meu filho, faz isso não. Aí o pai colocou um lençol branco numa distância, colocou num varal e pegou um saco de carvão. Você quer matar com a sua raiva? Você quer atingir? O lençol branco são os seus amiguinhos que envergonharam você. Então você pega esse saco de carvão um por um e vai tacando no lençol branco. Vai tacando lá, vai detonando aquele lençol branco e você para a raiva embora. Resultado, quando o saco de carvão acabou, tinha uns três pontos negros no lençol branco, apenas que ele acertou, e ele estava completamente negro, igual um carvão. Ou seja, quando você tenta revidar, pagar mal com mal, o mais prejudicado, o mais sujo, fica você. Então, não pagueis mal com mal, mas pagar mal com bem. Com a sua raiva, você está ferindo a você mesmo, né? Com a sua raiva, você fere a você mesmo. Tem Jó, acho que fala sobre isso também. Jó, capítulo 18, o versículo 4. Deixa eu ver se é assim. Jó 18, versículo número 4. Deixa eu ver se é assim que diz a Escritura. Ó, tu que despedaças a tua alma na tua ira. É isso mesmo. Será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as chagas do seu lugar? Ó, tu que despedaças a tua alma na ira. Então, aquele que despedaça a alma na sua ira, sua raiva. E tem outro texto em Provérbios, que eu não lembro agora a referência, que é aquele que se ira com facilidade, comete doidice, comete loucura. Então, uma das características maravilhosas da palavra de Deus é a de não esconder as falhas dos seus personagens, inclusive os homens de Deus. Aí nós citamos Jeremias, citamos Abraão, citamos o próprio rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Essa verdade se aplica também nos relacionamentos conjugais, às crises, falhas, conflitos, deslizes, às omissões estão presentes, inclusive dentro da palavra de Deus, assim como no dia a dia de cada casal, de cada família, das nossas histórias. A família de Abraão, Isaac, Jacó, elas viveram momentos difíceis, mentiras, enganações, traições, em uma terrível sequência de que se repetiu, inclusive nas outras gerações, não porque é hereditária, mas porque eles repetiram. Não porque o pecado veio hereditariamente, naturalmente, não. Porque a alma que pecar, essa morrerá. Visitarei terceira e quarta geração daquele que me aborrece. Então, o pecado não é herdado. Se meu pai era de um jeito, se eu deixar de fazer o que ele fez, pronto, é só aceitar Jesus. Mas eles encontraram a cura, encontraram o perdão, que se manifestaram nas vidas do próprio Jacó, que foi mudado para Israel, e também, principalmente, na vida de José. De José, que você tem lido comigo e tem se identificado com as mensagens a respeito das lições da vida de José, lá em Gênesis 37 a 50. Então, a clareza da abordagem nas experiências familiares que nós encontramos nessas escrituras demonstra o quê, irmão? A direção do Espírito Santo para a busca de respostas aos conflitos do nosso cotidiano, vivido aqui. O que eu acho interessante é que pessoas fazem um tipo de máscara na sua família. É claro que você não deve expor a família. Expor é uma coisa, agora ser hipócrita é outra. Pessoas, não, é claro que você não vai expor. Agora, as pessoas vivem às vezes uma mentira. Não pode. Se existe algo para ser resolvido, seja resolvido. Deus tem a resposta para todos os nossos dilemas, pessoal, familiar. O mesmo Deus poderoso que ajudou, que socorreu os irmãos do passado, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, cumpriu as promessas feitas a eles, também tem sido e será fiel a você e todos nós, no seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida ministerial. Então não é possível ser bem-aventurado, feliz no casamento, primeiro, sem a presença do amor ágape do Senhor, ou seja, a presença do Senhor. Não apenas o sentimento, mas o dom do amor. Então, olhe na perspectiva de Deus. Se você não tem, peça a Deus: Senhor, eu quero amor, eu quero amar o meu cônjuge, eu quero ser mais tolerante, eu quero ser mais paciente, eu quero ser mais cortês, eu quero conseguir verbalizar que eu amo, porque o amor é bíblico, é do Senhor, não é uma emoção passageira. A Bíblia diz: o amor nunca falha. Quer ser feliz? Ame. Quer ser feliz? Ame. É isso aí. Ame para ser feliz. A expressão da palavra de Deus que mais se aproxima de bem-aventurança, de felicidade, é o que nós vemos nas bem-aventuranças do Senhor. Felicidade é o quê? Bem-aventurança. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme e anda nos caminhos do Senhor. Então, bem-aventurado, feliz, é aquele que ama. Não é aquele que recebe amor, é aquele que ama. Ok? Salmo 1, bem-aventurado. Salmo 119, indicando que é feliz quem tem prazer na palavra de Deus. Veja bem, feliz é quem tem prazer na palavra de Deus. é bom que eu sempre coloco um molhozinho, né? Dando a real o valor da palavra de Deus. Salmo, bem-aventurado aquele que tem prazer na tua lei. Salmo 119, indicando que quem é feliz, quem tem prazer e ama a palavra de Deus. Então, vemos Jesus no Sermão do Monte falando a mesma coisa, afirmando que a felicidade está condicionada a viver a ética do reino de Deus, não a ética mundana afastada de Deus. Ou seja, ser feliz, segundo as Escrituras, é estar disposto a obedecer a Deus. Ser feliz é estar disposto a obedecer a Deus nas mais diversas circunstâncias da nossa vida. No trabalho, no casamento, obedecendo a Deus, servir, amar ao próximo. E na vida familiar, na vida conjugal, só vive feliz quem aprende a conviver com um cônjuge, mesmo o cônjuge sendo imperfeito. E sempre será, porque você também é, porque eu também sou, porque eu também sou. Ok? Essa é a nossa condição de imperfeitos, falhos. Estamos crescendo a cada dia. Então abre espaço hoje, esposa. Abre espaço hoje, marido, no seu coração, para a felicidade do romance verdadeiro, bíblico, da bem-aventurança, da vida em família, mesmo com as batalhas que elas vêm sobre nós. Amém? Os maiores avanços no relacionamento correspondem ao retorno ao que? A raiz da fé, do amor, na obediência, os resgates dos valores do reino de Deus. Quando nós nos apropriamos destes segredos que estão na palavra de Deus, descobrimos que podemos ter casamentos abençoados, felizes, pois Deus, ele é a verdadeira fonte da bem-aventurança, da felicidade, mesmo diante das agruras, das atrocidades que vemos no nosso dia a dia e dos conflitos que existem dentro do lar. As palavras de Deus para nós, por meio do profeta Isaías, são as seguintes. Anote. Eu, o Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto. Eu lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Isaías 58, 11. Mantenha regado de amor o seu jardim particular, seu jardim secreto, sua família. Invista em seu casamento. Tempo, choro, amor, perdão, honra. Deus, ele quer abençoar o seu matrimônio. Não desista. Lute pelo seu casamento. Chore. Lute pela sua família. E seja, segundo a palavra de Deus, seja feliz. Seja bem-aventurado. Mulher bem-aventurada, mulher sábia, homem sábio. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa.